Esse é um podcast oferecido por Wendel Carvalho. Olá, Imparável! Hoje tenho o plano perfeito de te transformar em alguém ousado. Eu e o Wendel Carvalho esperamos que dê certo. O livro de hoje se chama A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Quando eu vi esse título, comecei a pensar um pouquinho na vida. Talvez o segredo da felicidade seja justamente ter a coragem e ousadia de ser imperfeito. O que significa viver com ousadia? A incerteza, os riscos, a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. E a vulnerabilidade não é fraqueza. O nível em que nos protegemos de ficar vulneráveis é uma medida de nosso medo e de nosso isolamento em relação à vida. Quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos perfeitos para entrar no jogo, sacrificamos relacionamentos e oportunidades que podem ser irrecuperáveis. Ser perfeito é um conceito sedutor nos tempos de hoje, mas que não existe na realidade humana. Por isso devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela. Um novo relacionamento, um novo emprego, uma conversa difícil em família ou expor uma ideia. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. Vem comigo, Imparável. Bora viver com ousadia. A Brené, autora desse livro, é uma contadora de histórias sensacional. E tem palestras inspiradoras e gratuitas disponíveis na internet. Vale a pena pesquisar depois de ouvir este resumo. Fica a dica do Wendel direto para vocês. Ela começa este livro compartilhando sua própria história. Brené explica que tinha aversão a incertezas e exposições emocionais. Ainda na época do colégio, começou a desenvolver e afiar seu arsenal de defesa contra essa emoção incômoda chamada vulnerabilidade. Bom, apesar do medo da vulnerabilidade, tinha consciência de que havia herdado um coração amoroso e um caráter solidário. Então, perto de completar 30 anos, deixou um cargo de gerência em uma grande empresa e arranjou um emprego de garçonete. Brené voltou à faculdade para se formar como assistente social. Hoje, ela se considera uma pesquisadora de dados qualitativos, ou seja, uma pesquisadora contadora de histórias. Pelo menos é assim que costuma se apresentar em suas palestras. A maior certeza da autora é que estamos neste mundo para criar vínculo com as pessoas. É esse contato que dá propósito e sentido à nossa vida, e sem ele, sofremos. E foi a partir deste raciocínio que decidiu desenvolver uma pesquisa que explicasse a anatomia do vínculo humano, das relações e das conexões entre as pessoas. Os participantes da pesquisa sempre falavam de decepções, traições, humilhações e do medo de não serem dignos de uma conexão verdadeira. Bom, esse fato chamou a atenção da autora, que passou a pesquisar os sentimentos de vergonha e empatia. Por 6 anos, desenvolveu uma teoria que explica o que é a vergonha, como funciona e o que fazer para combater a crença de que não somos bons o bastante. A partir deste ponto, começou a investigar o que tem em comum as pessoas que lidam bem com a vergonha e acreditam no próprio valor. Brené apelidou essas pessoas de pessoas plenas. Uma pessoa plena, 1. Cultiva a autenticidade, se liberta do que os outros pensam. 2. Cultiva a autocompaixão, se liberta do perfeccionismo. 3. Cultiva um espírito flexível, se liberta da monotonia e da impotência. 4. Cultiva gratidão e alegria, se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. 5. Cultiva intuição e fé, se liberta da necessidade de certezas. 6. Cultiva a criatividade, se liberta da comparação. 7. Cultiva o lazer e o descanso, se liberta da exaustão como símbolo de status. 8. Cultiva a calma e a tranquilidade, se liberta da ansiedade como estilo de vida. 9. Cultiva tarefas relevantes, se liberta de dúvidas e suposições. 10. Cultiva risadas, música e dança, se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. Bem, viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio e aceitar a vulnerabilidade, que é o centro das experiências humanas mais significativas. Para Brené, seu momento para ousar grandemente chegou em junho de 2010, quando foi convidada a falar em Houston, no evento da TED. Os organizadores desse evento reúnem os pensadores e ativistas mais fascinantes do mundo e os desafiam a dar palestras de suas vidas em, no máximo, 18 minutos. Brené reuniu toda a sua coragem e tratou de se convencer de que o evento não era uma coisa de outro mundo. é em Houston, para uma plateia pequena. Na pior das hipóteses, 500 pessoas no auditório, mais umas poucas assistindo ao vivo pela internet. Bom, cerca de 6 meses depois, ela recebeu um e-mail dos curadores do evento parabenizando pelo fato de a palestra estar sendo incluída no site principal da organização. Ela sabia que isso era bom, uma honra cobiçada, mas ficou apavorada. Hoje, essa palestra é uma das mais visitadas no site TED.com, com mais de 5 milhões de acessos e traduções para 38 idiomas. Mas ela nunca teve coragem de assistir ao vídeo. Até a especialista em vergonha sente vergonha de vez em quando. E tá tudo bem, viu? A vergonha e o medo da vulnerabilidade podem se tornar um problema de saúde grave. A incidência do transtorno de personalidade narcisista mais que dobrou nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Então é isso? Estamos cercados de narcisistas? Provavelmente você está refletindo um pouco neste momento imparável. Talvez até pensando, sim, o problema é exatamente esse. Não comigo, é claro. Mas, em termos gerais, essa parece ser mesmo a situação. Geralmente, esse argumento do narcisismo vem acompanhado de tom de desprezo, raiva e julgamento. Nossa primeira inclinação é curar os narcisistas, colocando-os em seu devido lugar. O que quase ninguém compreende é que todo o nível de gravidade desse diagnóstico está determinado pelo medo da humilhação. Isso significa que não consertamos o narcisismo de alguém colocando a pessoa no lugar dela e lembrando-a de suas imperfeições e de sua mediocridade. A humilhação está mais para a causa desses comportamentos do que para a sua cura. Costuma ser muito mais proveitoso examinar os modelos de comportamento pelas lentes da vulnerabilidade. Quando analisamos o narcisismo sob esse ponto de vista, podemos enxergar o medo da humilhação de ser alguém comum, por exemplo. Essa nova definição de narcisismo traz muita clareza e ilumina tanto a fonte do problema quanto suas possíveis soluções. Bom, podemos notar, por exemplo, como as crianças que crescem no ambiente de reality shows, culto à celebridade e mídia social sem controle podem absorver essa mensagem e desenvolver uma visão de mundo completamente distorcida. O meu valor é dado pela quantidade de pessoas que curtem minhas postagens no Facebook ou Instagram. Não é assim? Pois é, sobre estarmos ou não cercados de pessoas com um transtorno de personalidade narcisista, acredito que a resposta está em uma camada mais profunda, a cultura da escassez. Por escassez, neste caso, entenda o problema de nunca ser o bastante. Quando as pessoas ouvem ou leem a frase "nunca ser o bastante", levam apenas alguns segundos para começarem a preencher as lacunas. Nunca ser bom o bastante. Nunca ser perfeito o bastante. Nunca ser magro o bastante. Nunca ser poderoso o bastante. Nunca ser inteligente o bastante. Bom, tenho certeza de que você conseguiu pensar em várias outras palavras por aí. Essa situação interna de escassez é a origem de sensações e sentimentos como ciúme, cobiça e preconceito. A escassez, portanto, é o problema de nunca ser ou ter o bastante. Ela triunfa em uma sociedade onde todos estão hiperconscientes da falta. O que toma essa avaliação constante tão arrasadora é que quase sempre comparamos nossa vida com uma visão de perfeição inatingível e inexistente no mundo real. A preocupação com a escassez é a versão da nossa cultura para o estresse pós-traumático. Ela surge depois que estivemos no limite por muito tempo e, em vez de nos unirmos para resolver o problema, ficamos zangados e assustados. Tudo porque a união requer vulnerabilidade. É, não é apenas a sociedade mais ampla que está sofrendo. Você pode encontrar as mesmas dinâmicas de isolamento e raiva nas micro-sociedades da família, do trabalho, da escola e da comunidade. Um modo de pensar sobre os três componentes da fórmula da escassez e a maneira como eles influenciam a sociedade é refletir sobre as questões a seguir. Enquanto estiver ouvindo as perguntas, tenha em mente todos os ambientes ou sistemas sociais dos quais você faz parte. 1. Vergonha. O medo do ridículo e a depreciação são usados para controlar as pessoas e mantê-las na linha? Apontar culpados é uma prática comum? O valor de alguém está ligado ao sucesso, à produtividade ou à obediência? Humilhações e linguagem abusiva são frequentes? E quanto ao favoritismo? O perfeccionismo é uma realidade? 2. Comparação. A comparação e disputa o tempo todo, velada ou abertamente? A criatividade tem sido sufocada? As pessoas são confinadas a padrões estreitos em vez de serem valorizadas por suas contribuições e talentos específicos? Há um modo ideal de ser ou um tipo de habilidade usado como medida de valor para todos? 3. Desmotivação. As pessoas estão com medo de correr riscos ou tentar coisas novas? É mais fácil ficar quieto do que compartilhar ideias, histórias e experiências? A impressão geral é de que ninguém está realmente prestando atenção ou escutando. Todos estão se esforçando para serem vistos e ouvidos? Eu acredito que você tenha respondido sim à maioria destas perguntas, se não todas. A sociedade está sempre exercendo pressão sobre nós e, a não ser que tenhamos vontade de recuar e decidir lutar por aquilo que acreditamos, o estado permanente de escassez se torna um modus operandi. O oposto de viver em escassez não é cultivar o excesso. Na verdade, excesso e escassez são dois lados da mesma moeda. O oposto da escassez é o suficiente, ou o que vamos chamar de plenitude. Lembra das pessoas plenas da Brené? Pois é, em sua essência, a plenitude é a vulnerabilidade. É enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais sabendo que você é o bastante. Vamos derrubar alguns mitos? Mito 1. Vulnerabilidade é fraqueza. Este mito é amplamente aceito e o que consideramos mais perigoso. Vulnerabilidade não é algo bom nem mau. Ela é o centro de todas as emoções e sensações. Sentir é estar vulnerável. Acreditar que vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Nossa rejeição da vulnerabilidade tem a ver com a frequência da associação que fazemos entre ela e as emoções sombrias como o medo, a vergonha, o sofrimento, a tristeza e a decepção. Porém, quando estamos vulneráveis é que nascem o amor, a aceitação, a alegria e a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e também a autenticidade. Colocar-se ao lado de alguém que atravessa uma grande dificuldade é fraqueza? Assumir responsabilidade é coisa de gente fraca? Voltar para o jogo depois de perder um gol feito é sinal de fraqueza? Não! Todas estas são situações nas quais nos tornamos vulneráveis e nas quais a vulnerabilidade soa como verdade e é sinal de coragem. Verdade e coragem nem sempre são confortáveis, mas nunca são fraquezas, não é mesmo? E como é a sensação de estar vulnerável? A maioria das pessoas a compara com a sensação de estar nu quando todos os outros estão vestidos. Aposto que você já teve um sonho assim. Porém, mais importante do que estar vulnerável é admitir e perceber que se está vulnerável. Psicólogos fazem uma série de testes para verificar como as pessoas são afetadas por propaganda e marketing. Eles descobriram que os participantes que se consideravam imunes ou invulneráveis aos anúncios enganadores eram, na verdade, os mais suscetíveis. A explicação dos pesquisadores sobre esse fenômeno diz tudo. Longe de ser um escudo eficaz, a ilusão de invulnerabilidade desencoraja a reação que teria fornecido uma proteção genuína. Nós gostamos de ver a vulnerabilidade e a verdade transparecerem nas outras pessoas, mas temos medo de deixar que as vejam em nós. Isso porque tememos que a nossa verdade não seja suficiente. Olha a cultura da escassez aí. Mito 2. Vulnerabilidade não é comigo. Quando éramos crianças, costumávamos pensar que quando crescêssemos, não seríamos mais vulneráveis. Mas crescer é aceitar a vulnerabilidade. Não podemos optar por ficar fora da incerteza, do risco e da exposição emocional que perpassam nossa experiência diária. A vida é vulnerável. Mesmo se resolvêssemos abrir mão dos relacionamentos e optarmos pelo isolamento como forma de proteção, ainda assim estaremos vivos e sujeitos à vulnerabilidade. Faça as perguntas a seguir a si mesmo, imparável. Elas são bastante úteis para quem se vê preso ao mito de que vulnerabilidade não é comigo. Você pode pedir ajuda a alguém próximo, caso não consiga responder, ok? 1. O que eu faço quando me sinto emocionalmente exposto? 2. Como me comporto quando me sinto muito desconfortável e inseguro? 3. Estou disposto a correr riscos emocionais? Quando fingimos que podemos evitar a vulnerabilidade, tomamos atitudes que são muitas vezes incompatíveis com quem nós realmente desejamos ser. Fique atento. Mito 3. Vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Uma linha de questionamento que eu ouço com frequência diz respeito à cultura do fim da privacidade. A vulnerabilidade se baseia na reciprocidade e requer confiança e limites. Não é superexposição, não é catarse, não é se desnudar indiscriminadamente. Vulnerabilidade tem a ver com compartilhar nossos sentimentos e nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Ora, não existe teste de confiança nem luz verde para sinalizar que é seguro nos abrirmos. A confiança é um processo de construção lenta, por camadas, que vai acontecendo com o tempo. Na família de Brené, eles se referem à confiança como o pote de bolinha de gude. Vamos a uma aula de história? A filha de Brené, Ellen, teve sua primeira experiência de traição no terceiro ano do ensino fundamental. Durante o recreio, ela contou para uma coleguinha de turma algo engraçado e levemente constrangedor que havia acontecido com ela mais cedo, naquele mesmo dia. Por volta do lanche da tarde, todas as garotas da turma já sabiam de seu segredo e estavam pegando no seu pé. Foi uma lição importante, mas dolorosa, porque até aquele momento ela nunca considerara a possibilidade de que alguém pudesse fazer tal coisa. Quando Ellen chegou em casa, caiu no choro e disse para a mãe que jamais tornaria a contar seus segredos para alguém. Estava muito magoada. Para piorar as coisas, ela disse que quando voltou para a sala, as coleguinhas ainda estavam rindo dela com tamanha intensidade que a professora as separou e retirou algumas bolinhas de gude do pote que havia na sala. A professora de Ellen tinha um grande pote de vidro e mantinha uma caixa com bolinhas coloridas próxima ao pote, e sempre que a turma fazia boas escolhas coletivamente, ela lançava bolinhas de gude no pote. Porém, sempre que a turma quebrasse regras ou não prestasse atenção, a professora retirava algumas bolinhas. Quando e se as bolinhas enchessem o pote, os alunos seriam recompensados com uma festa. Bom, Brené pensou muito no que dizer até que percebeu como a metáfora do pote de bolinha de gude seria perfeita. Ela sugeriu a Ellen que pensasse sobre as amizades como potes de bolinhas de gude. Sempre que uma pessoa lhe oferecer apoio, for carinhosa com você, defendê-la ou guardar um segredo, coloque uma bolinha de gude no pote. Se uma amiga ou um amigo for cruel, desrespeitoso ou atrapalhar seus segredos, uma bolinha deverá ser retirada. Quando lhe perguntei se isso fazia sentido, ela acenou positivamente com a cabeça e disse entusiasmada: "Eu tenho amigas que encheriam o pote de bolinha de gude." Então ela descreveu quatro amigas com quem sempre podia contar, que sabiam alguns de seus segredos e nunca os revelariam a ninguém, e que também havia compartilhado alguns com ela. Confiança é colocar uma bolinha de gude de cada vez. Assim como a confiança, a maioria das experiências de traição se acumula lentamente, como uma bolinha de gude de cada vez. Na verdade, as traições grandes e visíveis são mais frequentes após um período de desinteresse e de corrosão lenta da confiança. Para concluir, a confiança é um produto da vulnerabilidade que cresce com o tempo e exige trabalho, atenção e comprometimento total. Confiança não é uma postura nobre. É uma coleção de bolinhas de gude que cresceu. Mito 4. Eu me garanto sozinho. Uma qualidade que temos em alta conta em nossa sociedade individualista é a capacidade de se virar sozinho. Mesmo que possa parecer infeliz e deprimente, admiramos a força que isso evoca e se garantir sozinho é algo reverenciado. A jornada da vulnerabilidade não foi feita para se percorrer sozinho. Nós precisamos de apoio. Precisamos de pessoas que nos ajudem, de uma mão para nos levantar quando cairmos. A maioria de nós sabe muito bem prestar ajuda, mas quando se trata de vulnerabilidade, é preciso saber pedir ajuda também. Muitas vezes, nossa primeira e maior ousadia é pedir ajuda. Nessa jornada de aceitar a vulnerabilidade, talvez compreender e combater a vergonha seja o passo mais difícil. Wendell Carvalho pode falar muito bem sobre isso. Sei que é difícil acreditar, mas ele era bem tímido quando mais jovem. É necessário superar a vergonha para chegar à vulnerabilidade. O contato com a própria vergonha é fundamental para abraçar nossa vulnerabilidade. Não podemos nos deixar ser vistos se ficarmos aterrorizados pelo que as pessoas podem pensar. Sim, é difícil falar sobre vergonha, mas essa conversa não tem a metade do perigo produzido pelo nosso silêncio. É, todos nós sentimos vergonha e todos temos medo de falar sobre ela. E quanto menos falamos, mais a vergonha aumenta. Digamos que você tenha desenvolvido um produto, escrito um artigo ou criado uma obra de arte que deseja mostrar para um grupo de amigos. Compartilhar alguma coisa que se criou é uma parte vulnerável, mas essencial, de uma vida comprometida e plena. Dependendo da maneira como você se relaciona com o mundo, pode, consciente ou inconscientemente, atrelar sua autoestima à maneira como seu produto ou obra é recebido pelos outros. Em outras palavras, se gostam do que você produz, você acha que tem valor. Se não gosta, você acha que não tem valor. Uma destas duas coisas acontece nesse momento no processo. Primeira, uma vez que você descobre que sua autoestima está ligada ao que você produz, é pouco provável que vá mostrar o que fez. Há muita coisa em jogo para que você exponha ao lado mais ousado de sua criação. Segunda, se você mostra o seu trabalho sem limitar o seu lado mais criativo e a receptividade não é das melhores, você fica arrasado. As chances de querer um feedback, insistir e voltar para a mesa de criação para realizar os ajustes necessários são pequenas. Você se fecha. A vergonha lhe diz que você não é talentoso o bastante e que já deveria saber disso. Imparável. Tenho certeza de que neste momento você está pensando: ei, podem gostar do que eu fiz. E aí? Bom, neste caso, a enrascada é ainda maior. Tudo que a vergonha precisa para sequestrar e controlar sua vida está justamente aí. Você transferiu sua autoestima para o que as pessoas pensam. Teve sucesso algumas vezes, mas agora é totalmente dependente disso. Porém, se você tiver consciência da vergonha e uma boa capacidade de lidar com ela, este cenário é completamente diferente. Você ainda quer que os outros respeitem e até admirem o que criou, mas a sua autoestima não está em jogo. Continuará sendo decepcionante se os amigos e colegas de trabalho não compartilharem de seu entusiasmo, porém, essa decepção estará ligada ao que você faz, não ao que você é. Quando nossa autoestima não está em jogo, estamos muito mais dispostos a ser corajosos e a correr riscos de mostrar nossos dons e talentos. A autovalorização nos inspira a ser vulneráveis, a compartilhar sem medo e a perseverar. Por outro lado, a vergonha nos mantém atrofiados, tímidos e medrosos. O assassino secreto da inovação é a vergonha. Isso também funciona para as lideranças. O conceito de que o líder precisa estar no comando e ter todas as respostas é ultrapassado e paralisante. Se desenvolvermos uma consciência da vergonha a ponto de lhe dar nome e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Então, estas são as três primeiras coisas que as pessoas precisam saber sobre vergonha. 1. Todos nós a sentimos. A vergonha é universal e constitui um dos sentimentos humanos mais primitivos. 2. Todos nós temos medo de falar sobre a vergonha. 3. Quanto menos nós falarmos sobre a vergonha, mais controle ela terá sobre nossas vidas. Em suas pesquisas, Brenner chegou à seguinte definição: vergonha é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Em termos de envolvimento cerebral, o sofrimento físico e as experiências intensas de rejeição social doem do mesmo modo. Por isso, a vergonha é tão dolorosa. Quando trabalhamos para entender a vergonha, descobrimos que uma das razões pelas quais é tão difícil falar sobre ela é o vocabulário. Com frequência, usamos termos como constrangimento, culpa, humilhação e vergonha, sem precisão. Quer um exemplo para entender a diferença? Bom, vamos supor que você tenha esquecido o compromisso de almoçar com um amigo ao meio-dia. Ao meio-dia e 20, ele liga do restaurante para saber se está tudo bem com você. Se a sua conversa interna é: que idiota eu sou um péssimo amigo, isso é vergonha. Se, ao contrário, sua conversa interna sobre o atraso for: não acredito que fiz isso, que coisa horrível de se fazer, isso é culpa. Quando sentimos vergonha, estamos mais inclinados a nos proteger culpando alguém ou algo, com uma desculpa esfarrapada do tipo: você abriu seus e-mails? Cancelei o almoço pela manhã. Veja se foi parar na sua pasta de spam. Quando nos desculpamos por alguma coisa que fizemos, reparamos um erro ou mudamos um comportamento que não condiz com nossos valores, a culpa, e não a vergonha, é geralmente a força propulsora. A sensação é tão desconfortável quanto a da vergonha, mas pode ser benéfica. Fará com que você se mantenha dentro dos valores mais importantes. Fará com que você seja sincero com seu amigo, por exemplo. A vergonha está altamente relacionada com o vício, a violência, a agressão, a depressão, os distúrbios alimentares e ao bullying. Não há registros de que a vergonha seja um recurso útil para qualquer comportamento saudável. Na verdade, ela está mais para a causa de comportamentos destrutivos e lesivos do que para a sua solução. Outra palavra que confundimos frequentemente com vergonha é humilhação. O constrangimento é o menos preocupante dos quatro sentimentos. Ele é geralmente passageiro e pode ser, no final, até engraçado. Sua marca registrada é que, quando fazemos algo constrangedor, não nos sentimos sozinhos. Sabemos que outras pessoas fizeram a mesma coisa e, como um rubor na face, ele passará, em vez de nos estigmatizar. Depois de compreender o que é vergonha, o que se deve fazer? Bem, a resposta está na resiliência, que é a nossa capacidade de nos recuperarmos rapidamente de um revés ou de nos adaptarmos a uma mudança. A dor provocada pela vergonha sempre será real. Mas Brené descobriu em suas pesquisas que homens e mulheres com alto potencial de enfrentamento desse sentimento têm quatro coisas em comum, que ela chamou de elementos de resiliência à vergonha. 1. Reconhecer a vergonha e compreender seus mecanismos. 2. Praticar a consciência crítica. Os motivos que desencadeiam a vergonha passam por um teste de realidade? Eles têm a ver com o que você deseja ser ou com o que os outros querem de você? 3. Ser acessível. A pessoa não poderá vivenciar a empatia se não estiver conectada com outros indivíduos. 4. Falar da vergonha. Você conversa sobre como se sente e pede o que necessita quando está com vergonha? A resiliência à vergonha é uma estratégia para proteger os vínculos com nós mesmos e com as pessoas de quem gostamos. Mas quando ela se instala, quase sempre somos arrebatados. Uma parte primitiva de nosso cérebro aciona o mecanismo de luta ou fuga. Com o objetivo de lidar com a vergonha, algumas pessoas se afastam ou se aproximam. E existem aquelas que vão contra, sendo agressivas. A maioria de nós utiliza todos esses recursos em momentos diferentes, com pessoas diferentes e por razões diferentes. Porém, essas estratégias nos afastam do contato e da empatia. Existem alguns passos para lidar com a vergonha de maneira eficaz. Conheça e confie neles. Primeiro, praticar a coragem e ficar acessível. É natural querermos nos esconder, mas a maneira de combater a vergonha e de honrar quem somos é compartilhar nossas experiências com alguém de nossa confiança. Segundo, conversar consigo mesmo da maneira que faria com alguém que você ama e estivesse tentando encorajar no meio de um desastre. Geralmente, durante uma crise de vergonha, falamos com nós mesmos de uma maneira que nunca falaríamos com as pessoas que amamos e respeitamos. Terceiro, assumir o que aconteceu. Não enterre o episódio, nem deixe que ele o defina. Quando enterramos a história, nos tornamos para sempre uma vítima dela. Quando compartilhamos o motivo de nossa vergonha com alguém que nos ama, alguém em quem podemos confiar, o que recebemos de volta é a empatia. Ela funciona como uma escada para fora do buraco da vergonha. A vergonha se dissipa no momento em que descobrimos que não estamos sozinhos. Não há maneira certa ou errada de demonstrar empatia. É simplesmente escutar, criar espaço para a sinceridade, não emitir julgamentos e se conectar emocionalmente. Apesar de ser desencadeada de formas diferentes, homens e mulheres são igualmente afetados pela vergonha. Embora todo mundo saiba que não há como dar conta de tudo, todos ainda esperam que as mulheres o façam. Precisam ser boas esposas, profissionais bem-sucedidas, ótimas amantes, filhas perfeitas, mães ainda melhores. Tudo ao mesmo tempo e em tempo integral. Bom, o primeiro gatilho da vergonha para as mulheres costuma ser a aparência. Elas ainda sentem vergonha de não ser magras, jovens ou bonitas o bastante. Curiosamente, em termos de gatilhos da vergonha para as mulheres, a maternidade está em segundo lugar. E ninguém precisa ser mãe para experimentar a vergonha da maternidade. As mulheres são constantemente questionadas sobre por que não se casaram e, caso sejam casadas, por que não tiveram filhos ainda. Até mesmo as mulheres que são casadas e têm apenas um filho são sempre questionadas sobre por que não tiveram um segundo filho. Bom, se a mulher trabalha fora, a primeira pergunta é: e como ficam seus filhos? Se não trabalha fora, muda para: que tipo de exemplo você está dando para suas filhas? Um exemplo claro desta cobrança pode ser encontrado na vida de Brené, quando escreveu um artigo sobre imperfeição para o site CNN.com. Para ilustrar o código, o editor usou uma foto que ela tinha tirado de uma grande amiga com a mensagem: "Eu sou o bastante", escrita em sua blusa. A imagem gerou comentários do tipo: "Ela até pode acreditar que é o bastante, mas pelo tamanho dos peitinhos dela dá para ver que não é bem assim". E também: "Se eu fosse parecida com a Brené Brown, também abraçaria a causa da imperfeição". Cruel, né? Mas é mais fácil de encontrar do que você imagina, imparável. Talvez tenha até se lembrado de algo que já viu navegando na internet, olhando comentários nas redes sociais. Pois é. É óbvio que ela se sentiu ofendida e furiosa com os comentários, mas neste ponto já sabia lidar com a vergonha. Brené se permitiu sentir essas coisas por algum tempo, então falou dos próprios sentimentos com as pessoas que ama e seguiu em frente. Para os homens, o principal gatilho da vergonha acontece quando as pessoas pensam que você é fraco. É humilhante e vergonhoso não ser visto como alguém durão. Assim como as exigências sobre as mulheres é que elas sejam naturalmente bonitas, magras e perfeitas em tudo, principalmente na maternidade, as regras dizem aos homens o que eles devem e não devem fazer e quem eles estão autorizados a ser. Mas para os homens, todas as regras ecoam o mesmo mandamento: não seja fraco. Eis o padrão doloroso que emergiu na pesquisa de Brené com os homens. As mulheres costumam pedir que sejamos transparentes, suplicar que as deixemos entrar e imploram que falemos quando estamos com medo. Mas a verdade é que a maioria das mulheres não segura essa barra, não. Nos momentos em que os homens se mostram verdadeiramente vulneráveis, a maioria delas entra em pânico. Talvez seja por isso que os homens tenham duas reações básicas à vergonha: ficarem irritados ou retraídos. O medo e a vulnerabilidade são emoções poderosas. Não há como simplesmente ignorá-los. Você tem que fazer algo com eles. A resiliência à vergonha tem a ver com um meio-termo, uma opção que nos permite abraçar o momento e encontrar a coragem emocional de que precisamos para reagir de uma maneira que não contrarie nossos princípios. Outro ponto importante é que costumamos ser tão exigentes com os outros quanto somos com nós mesmos. Volte a pensar nas mulheres. Elas podem ser muito duras com as outras mulheres. É exatamente assim que o julgamento funciona. É só um instinto primitivo de sobrevivência dando as caras. Se você está se saindo pior do que eu em alguma coisa, imagino que minhas chances de sobrevivência sejam maiores. Pense em como funciona o ensinamento dos salva-vidas. Eles são instruídos a utilizar todos os recursos possíveis antes de saltar e tentar tirar alguém da água. Mesmo que seja um ótimo nadador e que a pessoa que está em dificuldades tenha metade do tamanho dele, alguém despreparado fará tudo para salvar a si mesmo, inclusive empurrar o salva-vidas para o fundo da água no seu esforço de sobrevivência. Bem, nas escolas, costumam surgir dois padrões que se relacionam diretamente com esse tema. O primeiro padrão é a prática do bullying, e o outro é a idade em que isso acontece, nos primeiros anos escolares. Como romper esse círculo vicioso? Bem, talvez dando o exemplo de que a solução para se livrar da vergonha é denegrir pessoas que estejam na mesma situação que nós, mas, ao contrário, darmos as mãos e tentarmos sair delas juntos. Desenvolver um relacionamento íntimo, físico ou emocional, é quase impossível quando nossos mecanismos de vergonha estão ativados com força total. Algumas vezes, esses acessos de vergonha estão diretamente ligados ao sexo e à imagem. Porém, com muita frequência, é apenas a insegurança lançando confusão sobre nossos relacionamentos. Os motivos mais comuns para a vergonha estão relacionados à imagem corporal, envelhecimento, esgotamento, ressentimento e medo. Sabe lidar com essas questões em um relacionamento? Com conversas sinceras e afetuosas que requerem grande vulnerabilidade. Não há relacionamento íntimo sem vulnerabilidade. A vergonha produz uma das dinâmicas mais letais para um relacionamento. As mulheres, quando sentem vergonha, costumam lançar mão de críticas e provocações. Os homens, por sua vez, se calam ou reagem com raiva. Passar vergonha é uma experiência incrivelmente dolorosa. O que frequentemente não percebemos é que provocar a vergonha dos outros é igualmente sofrido, e ninguém faz isso tão bem quanto um cônjuge ou os pais. Estas são as pessoas que nos conhecem melhor e que têm acesso aos nossos maiores temores. Felizmente, podemos pedir perdão por envergonhar alguém que amamos, mas a verdade é que esses comentários deixam marcas. Cultivamos o amor quando permitimos que nosso eu mais vulnerável seja totalmente visto e quando honramos a conexão espiritual que surge dessa união. O amor é algo que nutrimos e fazemos crescer. É um vínculo que só pode ser cultivado entre duas pessoas quando já existe dentro de cada uma delas. Só podemos amar alguém quando amamos a nós mesmos. Uma das maneiras mais poderosas de fortalecer nossos gatilhos da vergonha é aceitar as normas baseadas nessas camisas de força de gênero. Durante sua pesquisa, Brené pôde constatar que todo esse esforço para desempenhar papéis se torna quase insuportável por volta da meia-idade. Os homens se sentem cada vez mais isolados e o medo do fracasso os paralisa. As mulheres se sentem exaustas e, pela primeira vez, enxergam claramente que as expectativas do começo são impossíveis de cumprir. Imparável, independente da idade que você tiver, tenho certeza de que você tem seus próprios mecanismos para se defender da vergonha. Todos temos. Eu, você, até o Wendell Carvalho tem. Nossa armadura e nossas máscaras são individualizadas e exclusivas, assim como a vulnerabilidade, o desconforto e as dores que tentamos minimizar. Eis o paradoxo. Vulnerabilidade é a última coisa que quero sentir em mim, mas a primeira que procuro no outro. Voltando à armadura, acredito que ela comece a se formar na pré-adolescência. A maioria das crianças ainda tem que ser convencida de que o peso da armadura ou a natureza sufocante da máscara são dignos desse esforço. Vou descrever algumas táticas de defesa a seguir. Seu conhecimento permite que as pessoas tirem suas máscaras e armaduras. As três formas de escudo que eu vou mostrar são o que chamo de arsenal universal contra a vulnerabilidade, porque descobri que todos nós as incorporamos de algum modo em nossa armadura. Elas incluem a alegria como mau presságio, o perfeccionismo e o entorpecimento. Quando perdemos a capacidade ou desejo de ficar vulnerável, a alegria se torna algo que vemos com profunda desconfiança. Nós acordamos pela manhã e pensamos: o trabalho vai ser bom, todos na família estão com saúde, nenhuma grande crise está acontecendo, a casa ainda está de pé, estou me sentindo bem. Que droga! Isso é ruim, muito ruim! Algum desastre deve estar à espreita, só esperando para acontecer. Com este comportamento, estamos tentando vencer a vulnerabilidade à força. Não queremos ser surpreendidos pela dor. E nossa cultura fortalece esse ensaio da desgraça. A maioria de nós possui um estoque de imagens terríveis que pode sacar no instante em que não conseguimos lidar com a vulnerabilidade. Dúvida? Por acaso você viu noticiários, filmes e séries policiais ou documentários sobre crimes na última semana? Pois é. Somos pessoas visuais. Consumimos e armazenamos mentalmente o que vemos. Mesmo aqueles que aprenderam a se render à alegria e abraçar a experiência não estão imunes aos tremores incômodos da vulnerabilidade que muitas vezes acompanham os momentos felizes. Mas para quem abraça a experiência, a vulnerabilidade que acompanha a alegria é um convite para a prática da gratidão. A gratidão, portanto, apareceu na coleta de dados da pesquisa de Brené como o antídoto para a alegria com mau presságio. Se o oposto da escassez é o bastante, então, ao praticar a gratidão, nós reconhecemos que há o bastante e que nós somos o bastante. Brené também recebeu 3 lições sobre alegria e luz durante sua pesquisa, todas vindas de pessoas que passaram muito tempo na tristeza e na escuridão. 1. A alegria nos visita em momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar despercebida, mantendo-se ocupado demais perseguindo o extraordinário. 2. Seja grato pelo que tem. Não considere o que você tem algo banal e corriqueiro. Celebre-o. Não se desculpe por sua alegria. Seja grato por ela e compartilhe sua gratidão com os outros. 3. Não desperdice a alegria. É inútil se preparar para a tragédia e para a perda. Quando transformamos oportunidades de sentir alegria em uma preparação para o desastre, na verdade diminuímos a nossa capacidade de reagir bem. Sempre que nos permitimos nos entregar à alegria e ceder a esses momentos, nós fortalecemos nossa resistência e cultivamos esperança. A alegria se torna parte de quem somos, e quando coisas desagradáveis acontecem, nós estamos mais fortes. O próximo escudo que vamos abordar é o perfeccionismo. Você já ouviu uma pessoa atribuir sua alegria, sucesso ou sua plenitude ao fato de ser perfeito? O perfeccionismo não é o caminho que nos leva aos nossos talentos e ao sentido da vida. Ele é um desvio perigoso. Assim como a vulnerabilidade, o perfeccionismo acumulou em torno de si muitos mitos. Acho que pode ser útil começar dando uma olhada no que o perfeccionismo não é. Bom, então, perfeccionismo não é se esforçar para a excelência e não tem a ver com conquistas saudáveis e crescimento. Perfeccionismo não é autoaperfeiçoamento. O perfeccionismo não é a chave do sucesso. Na verdade, a pesquisa de Brenner mostra que o perfeccionismo dificulta a conquista, pois está relacionado com depressão, ansiedade, compulsão, paralisia da vida e perda de oportunidades. Por fim, o perfeccionismo não é uma maneira de evitar a vergonha. Ele é uma forma de vergonha. O perfeccionismo é um sistema de crença autodestrutivo e viciante que alimenta o seguinte pensamento primitivo: se eu parecer perfeito e fizer as coisas com perfeição, poderei evitar ou minimizar os sentimentos dolorosos de vergonha, julgamento e culpa. O perfeccionismo é autodestrutivo simplesmente porque a perfeição não existe. É uma meta intangível. Ele é viciante porque, quando experimentamos a vergonha, o julgamento e a culpa, acreditamos que o motivo para isso é não sermos perfeitos o bastante. Pois é, se quisermos estar livres do perfeccionismo, precisamos fazer a longa travessia do "o que as pessoas vão pensar" para "o eu sou o bastante". É isso aí. Essa jornada começa com resiliência à vergonha, amor próprio e aceitação. O amor próprio tem 3 elementos: generosidade consigo mesmo, humildade e consciência. Guarde a célebre frase de Voltaire do mesmo jeito que Wendell a guarda: não deixe o perfeito ser o inimigo do bom. Muito bom, né? Pense comigo: a caminhada de 20 minutos que você faz é melhor do que a corrida de 4 quilômetros que você nunca fez. O último escudo, o do entorpecimento, é uma das estratégias mais universais. É o viver loucamente atarefado. Pois é, nossa sociedade aceitou a ideia de que, se estivermos sempre muito ocupados, a verdade de nossas vidas não nos alcançará. Essa atitude é muito debilitante, porque não apenas amortece a dor de nossas dificuldades, mas também enfraquece nossas experiências de amor, alegria, aceitação, criatividade e empatia. Entorpeça a escuridão e você terá entorpecido a luz. Precisamos refletir sobre tudo o que fazemos diariamente para nos anestesiar de alguma coisa. As doses de bebida alcoólica que tomamos enquanto preparamos o jantar ou durante as refeições, as nossas 60 horas de trabalho semanais, o consumo abusivo de açúcar, o longo tempo passado diante das TVs ou das redes sociais. Com certeza, esse é um problema grave. As pessoas estão desesperadas para sentir menos ou mais, para descartar alguma sensação ou para intensificar uma outra. A necessidade mais poderosa de entorpecimento parece vir da combinação de 3 elementos nefastos: vergonha, ansiedade e isolamento. A ansiedade costuma ser alimentada pela incerteza, pelas exigências esmagadoras e competitivas de nossa época e pelo mal-estar. O isolamento vem da solidão, desmotivação e sensação de vazio. A vergonha entra em cena quando experimentamos a ansiedade composta pela crença de que, se fôssemos mais inteligentes, fortes ou melhores, seríamos capazes de dar conta de tudo. Com o isolamento, a história é parecida. Podemos ter muitos amigos no Facebook, muitos colegas, amigos de vida real, vizinhos, porém, ainda assim, nos sentimos sozinhos e invisíveis. Como fomos programados para estabelecer vínculos, o isolamento sempre provoca sofrimento. O escudo para este sofrimento pode variar de entorpecimento ao vício, à depressão, aos distúrbios alimentares, ao bullying, à violência e até ao suicídio. Existem algumas estratégias para combater o entorpecimento. Vamos examinar algumas delas. 1. Aprender como realmente vivenciar os sentimentos. 2. Ficar atento sobre os comportamentos entorpecentes. 3. Saber lidar com o desconforto das emoções difíceis. Quando o assunto é ansiedade, devemos lembrar que existem tipos diferentes e, com certeza, diferentes intensidades. A melhor maneira para lidar com a ansiedade estrutural é uma combinação de medicamentos e terapia. Se este é o seu caso, procure ajuda médica. No entanto, o tipo ambiental aparece quando estamos super atarefados e super estressados. No caso da ansiedade ambiental, as pessoas podem ser divididas em dois grupos. O grupo que vamos chamar de A define o desafio da ansiedade como encontrar meios para administrá-la e acalmá-la. O grupo que vamos chamar de B define o problema como mudar os comportamentos que levam à ansiedade. As pessoas do grupo A são as que buscam reduzir a ansiedade encontrando modos de entorpecê-la ao invés de mudar o pensamento, os comportamentos ou as emoções que produzem a ansiedade. Já as do grupo B tratam a raiz da ansiedade, buscando harmonizar suas vidas com seus valores e impor limites. As pessoas plenas costumam estar nesse grupo. Vamos estabelecer duas definições antes de seguir adiante. Vínculo é a energia criada entre pessoas quando elas se sentem vistas, ouvidas e valorizadas, quando elas podem dar e receber sem julgamento. Aceitação é o desejo humano inato de ser parte de alguma coisa maior do que nós. Viver uma vida emocionalmente saudável tem a ver com impor limites e enxergar o valor de se trabalhar para ter um vínculo de maior qualidade com a família e os amigos mais próximos. As sombras de alívio que compõem o escudo do entorpecimento podem tomar qualquer forma. Não são as suas ações, mas o motivo por trás delas que faz toda a diferença. Você pode comer um pedaço de chocolate aproveitando um momento de doce felicidade, ou pode devorar uma barra inteira de chocolate sem sequer sentir o gosto. É necessário um exame de consciência e muita reflexão imparável. Todos tentamos entender por que algumas pessoas que sobreviveram a traumas mostraram grande capacidade de recuperação e de vivenciarem vidas plenas, enquanto outras tiveram suas trajetórias definidas por aquele evento traumático. Os participantes da pesquisa de Brenner que sobreviveram a traumas e que abraçaram a proposta da vida plena falaram apaixonadamente sobre a necessidade de assumir a vulnerabilidade, superar a vergonha e buscar ajuda, sem escudos. Grande parte da beleza da luz se deve à existência das trevas. Os momentos mais fortes de nossas vidas acontecem quando amarramos as pequeninas luzinhas criadas pela coragem, pela compaixão e pelo vínculo e as vemos brilhar na escuridão de nossas batalhas. Quando paramos de nos importar com o que as pessoas pensam, perdemos a capacidade de criar vínculos. Quando somos moldados pelo que as pessoas pensam, perdemos a vontade de ser vulneráveis. Se ignoramos toda a crítica, perdemos um importante feedback, mas se nos sujeitamos à hostilidade dos outros, nosso ânimo será esmagado. É como a travessia do equilibrista sobre a corda bamba. A resiliência, a vergonha, é a vara de equilíbrio e a rede de segurança são as pessoas em nossas vidas que nos ajudam a verificar a validade da crítica e da desconfiança. Diminuir a lacuna de valores é uma estratégia de ousadia. Devemos prestar atenção no espaço que separa o lugar onde estamos do lugar onde queremos estar. E mais importante, precisamos praticar as virtudes que consideramos importantes em nossa visão de mundo. Diminuir a lacuna exige tanto acolher nossa vulnerabilidade quanto perseverar no enfrentamento da vergonha. Não precisamos ser perfeitos, mas temos que estar atentos e comprometidos para alinhar nossos valores com nossas atitudes. No mundo das empresas, há um debate em curso sobre a relação da estratégia e cultura e sobre a importância de cada uma. Enxergo estratégia como o plano de ação, a resposta à pergunta: o que queremos conquistar e como vamos chegar lá? A cultura, por outro lado, diz muito sobre quem nós somos. Para Brené, a definição de cultura que melhor se aplica ao que estamos estudando é: cultura é a maneira como fazemos as coisas por aqui. Pois bem, assim, simples e eficaz. Pense agora na cultura do seu grupo, família ou empresa e faça as seguintes perguntas. 1. Quais comportamentos são recompensados ou punidos aqui? 2. Onde e como as pessoas estão gastando seus recursos? 3. Que regras e expectativas são seguidas, impostas e ignoradas? 4. As pessoas se sentem seguras e apoiadas? 5. Quais são os tabus? Quem costuma defini-los? 6. Que histórias são lendas e que valores elas disseminam? 7. O que acontece quando alguém falha, decepciona ou comete um erro? 8. Como a vulnerabilidade é percebida? 9. Em que medida a vergonha e a culpa são predominantes e como elas aparecem? 10. Qual é a tolerância coletiva para a inovação? O desconforto de aprender, tentar coisas novas e dar feedback é normal ou há uma grande valorização do status quo? Bem, a força dessas questões tem a capacidade de lançar luz sobre as áreas mais escuras de nossa vida, ajudam a compreender a cultura e trazem à tona a distância entre o que falamos e o que fazemos. Em alguns momentos, acabamos perdidos e sem objetivos. Isso costuma acontecer quando percebemos que as pessoas que nos lideram não estão cumprindo o contrato social estabelecido. A lacuna começa aqui. Não podemos dar às pessoas o que não temos. Quem somos importa infinitamente mais do que o que sabemos ou queremos ser. A distância entre as virtudes praticadas e as desejadas é a lacuna de valores que vamos chamar de fronteira da falta de motivação. É onde se perdem empregos, clientes, alunos, mestres, congregações e até mesmo filhos. Para recuperar a criatividade, a inovação e o aprendizado, os líderes precisam reumanizar a educação e o trabalho. Isso significa entender como o padrão de escassez está afetando a maneira como lidamos e trabalhamos, aprender a abraçar a vulnerabilidade, reconhecendo e enfrentando a vergonha. Não se engane, conversas honestas sobre vulnerabilidade e vergonha são perturbadoras. O motivo pelo qual não costumamos ter essas conversas na empresa é que elas lançam luz em cantos obscuros. Líder é alguém que assume a responsabilidade de descobrir o potencial de pessoas e situações. O termo não tem nada a ver com posição, status ou quantidade de subordinados. Para recuperar a criatividade, a inovação e o aprendizado, os líderes precisam se comprometer a reumanizar a educação e o trabalho, aprender a abraçar a vulnerabilidade, reconhecendo e enfrentando a vergonha. A reumanização do trabalho e da educação exige uma liderança corajosa. Vergonha produz medo. Ela diminui nossa tolerância à vulnerabilidade e, com isso, atrofia a motivação, a inovação, a criatividade, a produtividade e a confiança. E pior ainda, se não soubermos o que estamos procurando, a vergonha pode destruir uma empresa ou organização antes mesmo de enxergarmos o sinal exterior de algum problema. É, culpa, fofocas, favoritismo, apelidos pejorativos e assédio são comportamentos indicadores de que a vergonha impregnou a cultura de um lugar. A vergonha só triunfa nos sistemas em que as pessoas desistem de se comprometer com algo para se protegerem. Quando estamos desmotivados, nós não nos mostramos. Não contribuímos e deixamos de nos importar. Eis a melhor maneira de pensar sobre a relação entre vergonha e culpa. Se a culpa estiver no volante, a vergonha estará no banco do carona. Nas empresas, nas escolas e nas famílias, culpar e apontar o dedo são sintomas de vergonha. Assim como a culpa é um sinal de instituições fundamentadas na vergonha, a cultura de esconder a verdade depende dela para manter as pessoas caladas e submissas. Em uma cultura em que o respeito e a dignidade dos indivíduos são tidos em alta conta, a vergonha e a culpa não atuam como estilo de gerenciamento. Apoiar uma cultura em que há feedback sincero, construtivo e compromissado é viver com ousadia. Isso vale para empresas, escolas e famílias. Bem, sem feedback não pode haver mudança transformadora. Quando não conversamos com as pessoas que estamos liderando sobre seus pontos fortes e suas oportunidades de crescimento, elas começam a questionar as próprias contribuições e o nosso comprometimento. O crescimento e aprendizado são desconfortáveis, e vocês vão se sentir assim. Entendam que isso é normal e que vocês não estão sozinhos. Apenas tenham a mente aberta e abracem essa causa. O segredo de um retorno de qualidade é enfatizar a perspectiva dos pontos fortes. Um método eficiente para entender nossos pontos fortes é examinar a relação entre forças e limitações. Se observarmos o que fazemos melhor e o que mais queremos mudar, veremos que os dois são, frequentemente, graus variados do mesmo comportamento central. A vulnerabilidade está no centro do processo de feedback. Isso vale para quem dá, recebe ou solicita feedback. Um dos maiores equívocos que as pessoas cometem no processo de feedback é se armarem. Para se protegerem da vulnerabilidade de dar ou receber retorno, elas se preparam para a briga. Outra maneira de se armar é se convencendo de que a outra pessoa merece ser magoada ou humilhada. Eu vou compartilhar com você o checklist de feedback da Brené. Anote, pode ser muito útil, hein? Ela só se sente apta a dar feedback depois de responder positivamente a estas questões. Estou disposta a me sentar ao seu lado em vez de do outro lado da mesa. Estou pronta para ouvir, fazer perguntas e aceitar que eu possa não estar entendendo a questão completamente. Quero reconhecer o que você faz bem em vez de ressaltar os seus erros. Reconheço seus pontos fortes e como você pode usá-los para vencer seus desafios. Posso chamá-lo à responsabilidade sem envergonhá-lo ou culpá-lo. Estou disposta a assumir a minha parte. Posso lhe agradecer sinceramente por seu empenho em vez de criticá-lo por suas faltas. Conseguir explicar como solucionar esses desafios vai levá-lo a crescer e a aproveitar novas oportunidades. Consigo vivenciar a vulnerabilidade e a abertura que espero ver em você. Vamos em frente, imparáveis! Nos negócios, nas escolas, nas comunidades religiosas, podemos saber bastante sobre como as pessoas estão comprometidas com a vulnerabilidade ao observar com que frequência e com que abertura nós as ouvimos dizer coisas como: eu não sei. Preciso de ajuda. Eu discordo. Podemos conversar sobre isso? Posso saber o que você acha? O que eu posso fazer melhor da próxima vez? Você me ensina a fazer isso? Quero ajudar. Peço desculpas. Obrigado. Brené encerra o livro indo para o que considera o começo de tudo, a criação dos filhos. Poucas coisas são tão capazes de influenciar um ser humano quanto as relações familiares. Quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo o que nós sabemos sobre criar filhos. Quando se trata de ensinar as crianças como viver com ousadia na sociedade da escassez, a questão não é tanto você está educando seus filhos da maneira certa, mas sim, você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? A maioria de nós gostaria de ter um manual colorido e ilustrado que ensinasse como criar filhos e respondesse a todas as nossas perguntas, oferecendo garantias de acerto e reduzindo nossa vulnerabilidade. Criar filhos é um campo minado de vergonha e julgamento, porque muitos pais têm dificuldade em lidar com a incerteza e a dúvida nessa área da vida. Não há dúvidas de que nosso comportamento, nossos pensamentos e nossos sentimentos estão tanto dentro de nós quanto são influenciados pelo ambiente. Talvez a influência externa mais importante seja a maneira como vemos nossos pais se relacionarem com o mundo. O que somos ensina mais a uma criança do que o que dizemos. Portanto, precisa ser o que queremos que nossos filhos se tornem. Ao rejeitar a vulnerabilidade, transformamos a criação de filhos em uma competição que tem a ver com saber, testar, executar e mensurar, em vez de ser. Se quisermos que nossos filhos amem e se aceitem como são, nossa tarefa é amar e nos aceitar como somos. Não acredite no mito de que, uma vez que se tem filhos, a vida dos pais acaba e só existe a das crianças. Para muitos pais e mães, a época mais interessante e produtiva da vida acontece depois da chegada das crianças. Ser capaz de criar filhos plenos não significa ter compreendido tudo e apenas cumprir as dicas à risca. Em vez disso, é aprender e explorar juntos o caminho. O mais importante que devemos saber sobre autovalorização é que ela não tem pré-requisitos. A vergonha adora pré-requisitos. A vergonha é dolorosa para as crianças porque ela está intimamente ligada ao medo de não serem amadas. Para as mais novas e, portanto, mais dependentes, não se sentirem amadas é uma ameaça à sobrevivência. Talvez seus filhos já estejam criados e você esteja se perguntando se é tarde demais para ensiná-los a combater a vergonha. A resposta é não. Não é tarde demais. A vantagem de assumirmos nossas histórias, mesmo as mais espinhosas, é podermos escrever o seu final. Por último, normalizar é uma das ferramentas mais poderosas de combate à vergonha que podemos oferecer aos nossos filhos. Normalizar significa ajudar nossos filhos a saber que eles não estão sozinhos e que nós já vivenciamos muitas das mesmas dificuldades pelas quais eles estão passando. Vamos diminuir a lacuna de valores? Apoiar nossos filhos significa também apoiar os pais. Quando ouvimos conversas ou lemos livros e blogs sobre temas controversos da criação de filhos, o que se escuta é vergonha e o que se vê é mágoa. Ninguém pode afirmar que cuida do bem-estar de crianças se estiver envergonhando outros pais pelas escolhas que estão fazendo. Sim, a maioria de nós tem opiniões fortes e diferentes sobre cada um desses assuntos. Mas se realmente nos importamos com o bem-estar mais amplo das crianças, nossa tarefa é realizar escolhas que estejam em harmonia com nossos valores e apoiar outros pais que estiverem fazendo o mesmo. Além disso, devemos cuidar do nosso próprio senso de dignidade. Quando nos sentimos bem em relação às escolhas que fazemos e quando nos envolvemos com o mundo a partir de um estado mental de autovalorização e não de escassez, não sentimos necessidade de julgar nem de atacar. Outro ponto importante é estimular a autovalorização em nossos filhos. Para isso, precisamos fazer com que eles saibam que são aceitos pela família e que esse sentimento é incondicional. Ser uma mãe ou um pai perfeito não é meta. Na verdade, os melhores presentes acontecem naqueles momentos imperfeitos em que permitimos que os filhos nos ajudem a diminuir a lacuna de valores. Comprometimento exige um investimento de tempo e energia. Isso significa sentar com nossos filhos, tentar entender seus mundos, seus interesses e suas histórias. Não há dúvida de que o envolvimento requer sacrifício, mas foi com isso que nos comprometemos quando decidimos ser pai e mãe. A esperança faz parte da luta. Se quisermos que nossos filhos desenvolvam altos níveis de esperança, precisamos deixá-los travar suas próprias batalhas. Em termos resumidos, a esperança ocorre quando temos a capacidade de estabelecer metas realistas, somos capazes de descobrir como alcançar essas metas e acreditamos em nós mesmos. Portanto, a esperança é uma combinação de estabelecer metas e ter determinação e perseverança para persegui-las, além de acreditar em nossas próprias habilidades. Se estivermos sempre seguindo nossos filhos na arena da vida, calando as críticas e assegurando sua vitória, eles nunca aprenderão por conta própria que têm a capacidade de viver com ousadia. Quem somos e como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais fortes de como nossos filhos se sairão na vida do que tudo o que sabemos sobre a criação de filhos. Até mais, Imparável. Te espero na próxima.
Esse podcast foi apresentado por Wendell Carvalho.